Boa noite a todos. Estamos chegando ao fim. Como o Carlos já falou, sentimos saudade já, né? Mas damos graças a Deus por esse tempinho juntos e podemos desfrutar dessa comunhão, embora com restrições e tudo, mas apreciando ainda esses encontros. E esperando que isso passe e possamos nos reunir com mais irmãos, aqueles que costumam vir, né? E ter um tempo sempre agradável. Agradecemos muito à Igreja do Gama por essa oportunidade, essa ocasião. E cada um desses eventos a gente leva no coração como lembrança muito preciosa. Tenho que confessar a minha frustração, porque quando chego de volta em casa, né, fica pensando o tempo todo. E era uma quantidade imensa de coisas que eu gostaria de ter abordado. E não sei porque eu pensei que eu pudesse fazer aquilo num tempo tão curto. Talvez empolgação por esse livro dos Salmos, talvez uma emoção, né? Vai lendo aquilo, vai ficando cheio daquela instrução da palavra de Deus, ligação com um texto e outro, mas eu espero que eu tenha conseguido pelo menos despertar a curiosidade e incentivar os irmãos a ler mais, estudar mais as suas Bíblias, apreciar mais o valor da palavra de Deus. E agora, na parte final, é exatamente isso que eu quero repartir um pouquinho com os irmãos, é a palavra de Deus. É o valor dessa palavra que ocupa a parte final do livro dos Salmos. E ocupando a parte final do livro dos Salmos, incluindo o gigantesco Salmo 119, eu não vou ler o Salmo inteiro, vou ler um pedacinho dele, fica muito nítido que é um livro que engrandece a Deus, que expressa total e absoluta dependência de Deus. Sem Deus não dá para fazer absolutamente nada. E Deus se comunica por meio da sua palavra. Então, dependo dele, preciso dele, sem ele nada sou, sem ele nada posso. E o meio pelo qual ele manifesta o seu plano, o seu propósito, é a sua palavra. Portanto, sem a sua palavra, nós não teríamos condição de atravessar o deserto, não teríamos condições de atravessar o tempo da nossa peregrinação. Então vamos começar no Novo Testamento, 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Queria ler um montão de versículos, mas eu vou resumindo tudo que eu posso. Versículo 15, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda a boa obra. Capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, Mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Agora volta para o capítulo 2. Capítulo 2, versículo 14. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. A palavra desses roerá como gangrena. Agora, lá no Velho Testamento, Deuteronômio, começando no capítulo 10. Deuteronômio 10. Versículo 1. Naquele mesmo tempo me disse o Senhor: alisa duas tábuas de pedra como as primeiras, sobe a mim ao monte e faze-te uma arca de madeira. Naquelas tábuas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste, e as porás na arca. Assim, fiz uma arca de madeira de acácia, alisei duas tábuas de pedra, como as primeiras, e subi ao monte com as duas tábuas na minha mão. Então escreveu nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos que o Senhor vos falara no dia da assembleia, no monte, no meio do fogo, e o Senhor mas deu a mim. Agora, capítulo 28. Capítulo 28, seria interessante os irmãos lerem depois em casa o capítulo todo, mas eu quero destacar algumas coisas aqui. Versículo 1. Será que, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre ti, te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. E aí tem uma sequência de bênçãos anunciadas. Versículo 15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. E vem a lista de maldições horripilantes aí abaixo. Capítulo 29, versículo 1. Estas são as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés, que fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horeb. Por fim, capítulo 32. Capítulo 32, versículo 46. Ele faz o cântico dele, que também seria interessante ler. Ele diz: disse-lhes, versículo 46, aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não vos é vã. Ora, grava essa frase agora. Antes é a vossa vida. Por esta mesma palavra, prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides a possuir. Agora, no livro dos Salmos, enfim, primeiramente o Salmo 119, só, não se assustem, a partir do versículo 169. E eu queria que os irmãos percebessem, nesse salmo, que é um salmo que engrandece a palavra de Deus, ele é separado de acordo com as 22 letras do alfabeto hebraico, sendo que a poesia, em cada uma destas partes, ela é iniciada com a letra referente em todos os seus versos, a letra do alfabeto hebraico. Então, esta última letra, ela tem esses 8 versículos, e esses 8 versículos aí, essa colocação em todos eles, ele destaca a palavra de Deus. Você lê o Salmo inteiro, ele está falando em todas as 22 letras, ele está falando da palavra, todo o Salmo. Mas no trecho final do Salmo, ele fala dela em todos os versos. Sendo que em um dos versos ele repete, fala duas vezes da mesma palavra. Olha só. Chegue a ti o meu clamor, ó Senhor, dá-me entendimento conforme a tua palavra. Chegue a minha súplica perante a tua face, livra-me segundo a tua palavra. Os meus lábios proferiram o louvor, quando me ensinaste os teus estatutos. A minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Tenho desejado a tua salvação, ó Senhor. A tua lei é todo o meu prazer. Viva a minha alma e louvar-te-á. Ajudem-me os teus juízos. Desgarrei-me como a ovelha perdida. Busco o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Com tudo isso na sua cabeça, vai agora para o Salmo número 107. Também não vou ler o Salmo inteiro, porque é longo e o tempo não vai nos permitir. Salmo 107, versículo 1. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Versículo 8. Louvem ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Versículo 15. Louvem ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Versículo 21. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Versículo 31. Louvem ao Senhor pela sua bondade, pelas maravilhas para com os filhos dos homens. No final do Salmo, versículo 42. Os retos o verão e se alegrarão. Toda a iniquidade tapará a boca. Quem é sábio observará estas coisas e eles compreenderão as benignidades do Senhor. Vou dizer outra vez, eu tenho dificuldade com a poesia hebraica, com a portuguesa também. e dividir a poesia, o que são os versos, a estrofe, não é muito fácil para mim. Mas eu tentei marcar nesse Salmo 107 as divisões que o salmista fez, repetindo esses versículos que nós temos lido. Destacando nesses versículos a bondade, a benignidade do Senhor por todas as coisas que o Senhor fez e faz, pela maneira como o Senhor atua. Esse salmo começa o quinto livro, correspondente a Deuteronômio, a parte mais extensa, como eu já disse, evidenciando o valor das Escrituras. E se nós temos pensado no salmo inteiro, olhando a operação de Deus na vida do justo e na vida do homem, trazendo o homem da sua impiedade para perto de si, justificando o homem, tornando ele justo, então nós aprendemos que o desejo de Deus, desde o início, é a satisfação do homem. E ele dá uma opção: não anda no conselho dos ímpios e você terá esta absoluta satisfação. Você vê esse desenrolar das coisas ao longo dos salmos. Você vê que Deus está conduzindo exatamente nesta situação, nesta forma de operação. Mas ele queria que o homem justo, temente a ele, fiel, fosse também separado das influências do mundo, que esse homem fosse tirado da convivência muito próxima para não sofrer as influências. E nós vimos isso na segunda parte do livro dos Salmos, ou o segundo livro dentro do livro dos Salmos, correspondente ao Êxodo. Deus separando, Deus tirando fora, Deus tratando com eles em particular. Mas Deus não faz isso só por fazer, para trazer eles, sem dar a eles uma ocupação. E é o que nós vimos no terceiro livro, correspondente a Levítico. Porque Deus quer a satisfação deles, sim. Deus os separou, sim. Mas Deus os trouxe ao santuário. E o livro de Levítico é todo o funcionamento do santuário. Trazendo para nós, como temos pensado, nós somos hoje, as igrejas de Deus são hoje o santuário dele. Eu queria ter tido tempo de pensar também um pouco mais no indivíduo. Nós somos santuário dele individualmente. E correspondente a isso, a santidade que é exigida daquele que opera no santuário. É muito solene isso, muito mesmo solene. Mas o Senhor queria que eles avançassem mais, que esse andar dentro do santuário, convivendo com Deus, aprendendo a sua lei, os seus propósitos, a sua santidade, entendendo mais estas coisas diretamente relacionadas ao Senhor, que isso refletisse na sua vida cotidiana. E aprendemos no livro de Números que Deus é um Deus de ordem. E não é porque eles estavam morando fora do santuário que eles poderiam levantar as suas tendas de qualquer jeito, em qualquer lugar. E em todos os sentidos, Deus disse: eu estou no comando. Não se mexam sem a minha autorização. Quando você chega no final do livro de Números, que eu não li, você vai ver todas as jornadas de Israel descritas ali. Saíram daqui, foram ali, dali para lá, parte por parte. Deus anotou no seu livro, no livro eterno, as movimentações dos israelitas séculos para trás. Se ficar 2 dias a nuvem aí, vocês ficam 2 dias parado. Se ela ficar 1 ano parado, vocês ficam 1 ano parado. Ponto final. Então, a nossa vida, a vida do salvo, ela não pode ser uma vida desprendida, desconectada do santuário. Se há ordem no santuário, se há uma forma de funcionamento no santuário, então a vida dos santificados, a vida dos santos, a vida dos eleitos de Deus, a vida dos fiéis tem que ser uma vida condizente ao santuário, correspondente ao santuário. Não pode no santuário de um jeito, fora do santuário do outro jeito. É uma vida só. Não são duas pessoas, é uma pessoa só. Então tem que haver coerência. Por isso que a vida do crente no Senhor Jesus, onde quer que ele esteja, diz respeito ao santuário. Coloca em ordem, tudo em ordem, tudo certo ali. Agora, ter a satisfação, ser separado, trabalhar no santuário, viver essa vida totalmente ordenada ao redor desse santuário, uma vida de absoluto controle, dedicação a Deus, só é possível, só será possível com a Bíblia. Um passo sem a Bíblia, um movimento sem a Bíblia, em qualquer esfera, vai cair. Você está entregue a si mesmo. Nós estamos entregues a nós mesmos. Uma movimentação sem a Bíblia, Deus está dizendo, você está indo por conta e risco. Em qualquer esfera da vida. Quando você lê o Salmo 107, ele não é diretamente relacionado com Deuteronômio, mas em parte, porque esse Salmo, esses versículos que eu li do Salmo 107, dizendo que Deus é bom, benigno, eles separam as várias experiências dentro das quais um homem pode se envolver. Vai lendo depois com calma, você vai ver que ele fala dos despatriados, dos que estão fora da sua terra, e ele traz, congrega os peregrinos, ele fala das pessoas que trabalham em qualquer lugar, ele fala dos navegantes andando pelos mares, e em todas as esferas eles se encrencaram, tiveram problemas. Todas as esferas, por onde quer que eles fossem, todo sentido, movimentações por todo lado, problemas, clamaram ao Senhor, o Senhor os livrou. Veja quantas vezes ele fala, o Senhor os livrou, o Senhor os livrou, ele os livrou. Então, ele está mostrando que Deus está interessado em toda vez trazer o homem para perto dele, trazer o seu povo para perto de si, independentemente de quantas vezes vai e vem, vai, mas ele está querendo trazer. Por isso ele diz, bom é o Senhor, benigno é o Senhor, está querendo trazer a nossa apreciação a esse fato. Então, quando nós olhamos isso, nós vamos aprender com Israel no livro chamado Deuteronômio, que ele está levando o povo a exatamente ter esta convicção em relação à palavra. Eles já tinham experiência no Egito, desgarrados na terra estranha, e o Senhor os congregou para fora dela. Eles padeceram em diversas situações, com chuva, com sol, com calor, com coisa de todo tipo. O Senhor os livrou de tudo. Agora Moisés está dizendo para eles, é a segunda lei, chamada assim. Deuteronômio é chamada segunda lei. Porque eles erraram muito. E Moisés vai recolocá-los no seu lugar correto. Então, quando ele vai recolocá-los, ele primeiro ensina para eles, mostra para eles como que Deus deu essa lei. O Senhor deu para vocês. Ele atrai o coração, a atenção do povo de Israel ao fato que Deus deu a lei, não foi eu, não fui eu. Embora no Novo Testamento, embora nós costumamos falar a lei de Moisés, ou Moisés falou assim, Moisés fez assim, Moisés está se colocando do lado, dando um passo atrás e está dizendo, olha, foi Deus, não fui eu. A lei veio do céu, não fui eu que falei, foi Deus que falou. Então, guarda isso. Quando ele vai repetir essas leis, ele diz, lembra uma coisa, o Senhor já fez essa aliança convosco, o Senhor já tem uma aliança feita, ele está simplesmente relembrando o que ele já falou, revivendo, trazendo à memória o que já foi consertado, o que já foi tratado. Isso indica, irmãos, o cuidado de Deus, cuidado paterno. Nós somos assim com nossos filhos, somos assim com eles. Você tem certeza? A gente fala, arrumou tudo mesmo, esqueceu o caderno, pegou a sua bolsa, pegou a sua carteira, fez isso, fez aquilo, fechou a janela do seu quarto. Pai é assim, mãe é assim, fica o tempo todo falando a mesma coisa. Já falou, pai. Já falou, mãe. Eles falam assim, né? Mas o pai torna a falar, a mãe torna a falar. E Deus, com seu coração paterno, diz, eu já fiz uma aliança. Eu já falei. Mas eu falo de novo. Para vocês ficarem bem certos aí do que eu estou falando. Então, Deuteronômio é esse livro. Enaltecendo a palavra. E Moisés, ele fecha, ele leva ao ápice, ao ponto máximo, naquela frase que eu repeti, frisei. Essa palavra que veio do céu... é a vossa vida, é a vossa respiração, são os batimentos do vosso coração, é todo o sentido da vossa vida. Desprende dessa palavra e você vai seguir o conselho dos ímpios. Tira essa palavra das suas atenções e das suas afeições e você vai sucumbir. Imediatamente. Não é possível andar sem aquela palavra. Para não deixar dúvidas, Deus disse assim: tem muitas bênçãos reservadas para vocês nos céus, uma grande quantidade de bênçãos. E estas bênçãos, elas estão intimamente associadas à obediência à palavra. Agora, se não obedecer, se vira por aí. Não é se vira por aí, não. Se não obedecer, Deus está dizendo, tem maldição. Maldito serás no campo, maldito serás na cidade, maldito serás ao entrar, maldito serás ao sair. Agora, você consegue, como um pai ou mãe, amaldiçoar seu filho? Não consegue. Mas Deus está dizendo, olha, tem maldição. Por isso que é solene esta, porque é algo muito solene. Deus não está querendo isso. Ele não tem nenhum interesse, desde o Salmo 1 ele está mostrando, o interesse dele é a satisfação. Ele não tem nenhum interesse em maldição. Quando ele proferiu a maldição, no início, ele proferiu associada, intimamente associada com Adão. Porque ele não tem interesse nisso, diz, maldita é a terra por tua causa. Por tua causa. Porque eu não fiz a terra para ser maldita. Quando eu acabei de fazer a terra, quando eu acabei de criar os céus e a terra, quando tudo eu fiz, Deus podia dizer para Adão: eu disse, é muito bom. É muito bom. Agora, olha o que você fez. Produza a terra pragas, pestes. Produza todas essas coisas ruins aí, por tua causa, Adão. Por tua causa. Por quê, Adão? Porque eu te dei uma ordem, rapaz. Uma só. E você teve a capacidade, a incrível capacidade de não obedecer uma ordem que eu te dei. Pensa numa situação. Pobre do Adão. Pobre do Adão. Maldita é a terra por tua causa. E Deus vem tratando com o povo. O título que eu queria dar para esse livro número 5 é Submissão. Submissão. É a palavra que eu achei que combinaria com a palavra de Deus. A minha vida depende do quanto eu sou submisso à voz de Deus. O quanto eu escuto, atendo, obedeço aquilo que Deus fala. Submissão. Então veja que Deus vai conduzindo as coisas ao longo do livro dos Salmos para chegar nesse ponto, submissão. Eu já citei o Salmo 150, vou citar de novo. Quando ele fecha o livro dos Salmos, ele está contemplando alguém que percorreu todas essas etapas e no fim, na sua máxima apreciação de Deus, o salmista se expressa: não existe mais nada que eu possa fazer a não ser louvar ao Senhor. E ele encerra o livro dos Salmos: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Porque esse é o andar da coisa, essa é a forma como Deus conduziu. Quando nós aprendemos isso, irmãos, nós estamos sendo treinados agora no tempo da peregrinação para o nosso serviço celestial. E é isso que Deus espera de nós. Aprendendo aqui o que seremos lá, o que faremos lá. E quando nós conseguimos isso aqui, é algo que engrandece sobremaneira ao Senhor, porque mesmo num ambiente amaldiçoado, mesmo na esfera do pecado, mesmo num corpo de pecado, Deus extrai de nós o louvor, arranca de nós o louvor. Da boca para fora nem se atreva, porque não sai do teto. Deus conhece o coração. Ele arranca dos seus o louvor. Então, para a gente chegar naquele ponto, precisa se debruçar na palavra. Não consegue fazer isso sem a palavra. Em terminar, eu fui no Novo Testamento, porque eu quero trazer isso de forma prática para a nossa vida, um pouco mais termos práticos a nós. Embora eu li dois trechos colados ali em 2 Timóteo, eu tentei separar em três partes, querendo dar uma ideia assim. Primeira coisa, o apóstolo Paulo, ao lembrar-se do seu jovem companheiro fiel de tantas lutas, ele traz à memória dele, para incentivá-lo e ajudá-lo, uma verdade que nós deveríamos aplicar hoje em dia. Desde a meninice sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio. Sabedoria, temos pensado, essas sagradas letras que podem tornar-te sábio desde a meninice. É por isso que é importante começar cedo. É por isso que é importantíssimo alcançar os pequeninos. É por isso que é algo extraordinário quando crianças são aproximadas das sagradas letras. Isso não é em vão. Nós lemos lá em Deuteronômio, a palavra de Deus não é vã. E estas palavras, desde a meninice, produzem um efeito. Muitas pessoas que foram salvas na infância, eu fui uma delas, elas tiveram o privilégio de não precisar, talvez foram, mas não precisavam ir percorrendo caminhos tão distantes, tão difíceis, tão amargos antes de ser salvo. Podia ter sido salvo muito novinho, muito novo. Por isso que é importantíssimo ter as crianças aqui na reunião. A criança faz barulho mesmo. E é importantíssimo que elas escutem. Às vezes ela não está entendendo quase nada, ela pega uma frase, mas elas estão sendo instruídas desde a meninice. Desde a meninice. Então, aos mais velhos, aos pais, inculquem esta palavra no coração dos seus filhos. Usa a palavra de Deus na criação, na instrução dos seus filhos. Se você quer que ele seja sábio e salvo, usa com fartura a palavra de Deus para eles. Mais uma coisa, Paulo fala com Timóteo já na maturidade, e ele dá uma dica para ele, ele dá uma responsabilidade falando do alcance desta palavra, da profundidade dela, da eficácia dela, da forma tão ampla como esta palavra é usada. Timóteo conhecia muito bem. Você lê a primeira e a segunda carta e Paulo fica falando o tempo todo isso para ele. Guarda, guarda o bom depósito, guarda as coisas que você escutou que eu falei. Presta atenção naquilo que eu falei. Não esqueça as coisas que eu te falei, igual o pai fala com o filho, o tempo todo. Mas ele deu uma dica, uma orientação preciosíssima. Irmãos se ajudam, nós nos ajudamos mutuamente. Mas tem algo que é visto no livro dos Salmos, que acompanha o livro dos Salmos inteiro, é Deus. Deus, o centro é Deus. Tudo é feito na presença de Deus. Então Paulo diz para ele: procura apresentar-te a Deus aprovado. Não é segundo o padrão dos homens, não é aprovação humana. Ah, eu vou fazer assim, assim, assado, porque isso agrada assim, assim. Não, esquece isso. Ele está dizendo, procura apresentar-te a Deus. O padrão é dele. A palavra é dele. Apresenta-te a ele. Quando você tem dúvida, vai para ele. Vai para ele. O que quer que eu faça, o que quer que eu fale, é na presença dele. Na presença dele. O Senhor Jesus ensinou uma vez, ele disse, toma cuidado com o que você fala. Não tem volta. Presta atenção. Muito cuidado. Não tem volta. Você vai tentar sugar a coisa para... Já era. Já saiu. Então, o padrão de Deus é alto. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Como? Como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja muito, muito bem a palavra da verdade. Aí você vai para o terceiro aspecto que eu queria destacar, por causa dos maus. Então, haverá controvérsias na palavra, dissensões, filosofias, sugestões, ideias. E Paulo, no seu ponto final, com o seu amigo, jovem amigo, seu filho, na fé, ele vai dizer para ele, olha, vou te fazer um apelo. Um apelo final. Você, desde criança, sabe as Sagradas Letras. Você tem se apresentado a Deus aprovado, responsável perante Deus, mas tem uma situação embaraçosa, tem uma confusão em volta. Os homens são amantes de si mesmos, cercar-se-ão de mestres segundo a sua cobiça. Eu só fico no lugar onde falo o que eu quero escutar. Porque eu não vou escutar. Só o que me agrada. E a maioria dos lugares onde não se fala nada, ou quase nada, da Bíblia, enche de gente. Ele não fala nada mesmo? Não fala? Então tá bom. Não mexe comigo, né? Agora Paulo fala assim para ele, na sua instrução final: pregues a palavra a tempo, fora de tempo. Gostem ou não, obedeçam ou não, queiram ou não, pregues a palavra. Não fala da sua cabeça, não. Não fala da sua suposição, não fala da sua própria ideia, não fala do que você está pensando. Pregues a palavra. Porque você vai prestar conta disso. Vai prestar conta. O valor, irmãos, dessa palavra, não preciso dizer, é incalculável. E eu espero mesmo que cada um leve para sua casa um grande apreço a essa palavra bendita. A Bíblia possa ser para cada um de nós não um mero livro de travesseiro, um livro de um devocional de manhãzinha, um livro quando eu estou meio choroso, vou lá e pego para ver se acho um salmo que me consola. Não seja um livro de segundo plano, de step. Não tem outra coisa? Ah, vou ler a Bíblia. Não. Se for assim, eu não preciso ser doutor nem médico, nada, para detectar que você está com gangrena. Você está gangrenado pelas ideias do Fileto, do Hermógenes. Gangrena mata. Você quer curar a gangrena da tua alma? A gangrena do teu cérebro? A confusão cerebral com tantas ideias e filosofias rodopiando por todo lado? Esquece tudo isso. Olha a palavra. Vive por ela. Anda por ela. Se guia por ela. Faz tudo por ela. Tem a bênção de Deus. Então, que Deus nos ajude a esse apreço. Eu queria ler um monte de outros versículos, não vai dar. Mas eu espero que na sua cabeça esteja percorrendo onde eu também estou indo. E consiga imaginar o valor das Escrituras, que é o nosso guia, que é a santa palavra de Deus. Que seja ela, de fato, nossa vida. Amém.